Padre Giliardi, você veio de uma cidade bastante invejada, no bom sentido, né? É uma cidade cultural muito forte, que é uma referência aqui no sul, Nova Veneza, né? Nova Veneza da gôndola, do baile de máscaras, Nova Veneza da festa da gastronomia, e você foi um forte atuante na área da cultura e iniciou um trabalho que hoje é um legado comemorado na cidade, né, padre?
Olha, tive essa felicidade de contribuir com a minha cidade. Depois, o final do ano passado, com muita alegria, a comunidade, através da Câmara de Vereadores, também fez uma homenagem, né, com o prêmio de cidadão benemérito, né, um outro nome, mas basicamente isso, para relembrar os trabalhos. A gente sai então da cidade muito agradecido.
Foi em que ano isso?
Eu estive como secretário, foi de 2001 a 2004. Depois fui também chefe de gabinete por um período. Ali a nossa secretaria era Cultura, Esporte e Turismo. Depois voltei em 2013 a 2015, mais ou menos essas datas ali, né? Mas o início foi bonito, porque nós... A parte do turismo, Jair, ela possui duas máximas. Ela possui duas grandes máximas. A primeira é o seguinte. O turismo, o turista, ou melhor... A cidade só vai ser boa para o turista se ela for boa para o habitante que nela vive. Então a gente nunca vai fazer nada para atrair turista. A gente vai fazer embelezar a cidade, melhorar a rodovia, melhorar a sinalização, melhorar o aspecto dela para o habitante. Depois os de fora vêm ver o que a cidade tem de diferente. Né? Então a gente nunca deve pensar em atrair turista. Não, a gente tem que criar um clima de bem para os habitantes daquela cidade.
Foi
Então,
lá que começou a história da gôndola também, né?
começou a história da gôndola, a reativação do grupo folclórico, do ensino da língua italiana nas escolas. Hoje nós temos já há muitos anos as crianças praticamente do pré até o terceirão aprendendo a língua italiana, né? Temos os corais, o grupo musical Roba da Chodi, temos a gôndola, depois os outros secretários implantaram também o Carnaval de Veneza, né? A festa da gastronomia, que a gente só utilizou o potencial da cidade, como eu disse primeiro, o que o italiano gosta de fazer, né? E depois também vocacionamos a cidade com a relação à religiosidade, então, com o Santuário de Caravaggio, polo de turismo religioso do estado de Santa Catarina. Foi o primeiro santuário no Brasil, porque carecia de legislação. E o ministro, no encontro, aquela vez que por ocasião veio o Papa Francisco no Brasil, 2013, eu estava de secretário na cidade, o ministro disse: olha, precisamos, se não me engano, ministro do Turismo, Gastão, sim, precisamos também de legislação nesse campo, que não temos, né? Então, disse, então vamos começar pelo Santuário de Caravaggio, e hoje também outros locais, né, já estão também sendo denominados, porque havia um problema que o pessoal acreditava, não, porque o Estado é laico e não pode investir na igreja. Não, o Estado é laico é uma coisa, mas a igreja, quando tem, recebe turista, recebe isso, ou monumento histórico nacional e tal, existe subsídio, sim, que o Estado mantém. Então, a partir disso, a gente começou também no turismo religioso, que hoje, ainda hoje, é o que mais movimenta fluxos de pessoas no mundo. É o turismo religioso. Não só católico, mas se você pega Fátima, São Pedro, Lourdes, Terra Santa, Meca para os muçulmanos e assim por diante, na Índia, toda essa movimentação. Então, é ainda o maior, digamos assim, que mais gera movimento de pessoas no mundo. Então, precisa de investimento público, inclusive.
Eu fiz questão de tocar no assunto porque a maioria das cidades da região olha para a Veneza como uma referência, né? Uruçanga faz isso, Cocal faz isso, Pedras Grandes faz isso, com o berço em Azambuja, Içara faz isso, Siderópolis, que é a vizinha, faz isso. Então, as cidades olham muito para a Veneza como referência para implantarem também, né, coisas parecidas que estão dando certo, né? Edith Crema, pessoa da igreja, a vida inteira na igreja, mandou um alô. Bem-vindo, Padre Giliardi. Margarete e Raul Martins também está
Obrigado.
conosco aqui. Adelaide dá um bom dia. Seja bem-vindo, Padre Giliardi. Que Nossa Senhora da Conceição o abençoe nesta nova missão.
La Benedetta, obrigado.
A Juraci Sangalete também, bom dia, Bicudo. Que o Padre Giliardi seja muito bem-vindo à Uruçanga. Conheci muito ele quando morava em Nova Veneza. Que Deus ilumine a sua nova caminhada também.
Como é que é o nome?
É a Juraci Sangaletti
Ah,
Moretti,
obrigado, obrigado, Juraci.
italiana em dose dupla aqui, né? Como você também, né?
Sim.
Cesconetto Gava, né?
Dos duas, a família de Treviso,
É, né?
Itália.
Cleide Amorizzo, bom dia, Bicudo. Seja bem-vindo, Padiliardi. Vou perguntar agora, como é que vai ser? Deve ser realmente diferente a celebração de sexta-feira.
Ah, estamos aguardando as comunidades com muito carinho, eu, Padre Fernando, né, o novo vigário. E será às 19 horas aqui na nossa histórica igreja, né, centenária Igreja da Imaculada Conceição, aqui da nossa paróquia. É, 19 horas virá Dom Jacinto Inácio Flá, preside a Eucaristia, nosso bispo diocesano, concelebrada por um bom número de irmãos padres, teremos aqui, já confirmados a presença. E depois nós temos o rito, né? Um rito é muito bonito. Nós vamos fazer o rito que o simples, eu sou sempre dessa situação, o simples que é bonito, bem feito, né? Teremos a acolhida, a entrega das chaves, eu abrirei as portas da igreja, entra a procissão, teremos depois o momento de profissão de fé do novo pároco, depois o juramento de fidelidade. Isso tudo faz parte do ritual, né, de posse do novo pároco. O Padre Fernando também vai ter a sua parte também que lhe compete. Depois nós temos alguns momentos que o bispo vai me conduzir aos locais principais da Igreja Matriz, onde o pároco tem que ter todo um cuidado, seja a cadeira presidencial, o sacrário, o batistério, o confessionário, e a gente termina esse momento de posse com a ida para o campanário, o toque dos sinos, né, como tomando a posse, né, da nova paróquia. Depois segue a missa, o coral Santa Cecília, que animará a celebração. Teremos a presença de várias comunidades, né? Vários movimentos eclesiais. A Rádio Marconi também, eu sei que vai se fazer presente através de um corpo de funcionários que estarão também ali conosco. Então, isso tudo para dar as boas-vindas, né, para o novo pároco, não para a pessoa do Padre Giliardi, mas para o novo pároco, para o novo vigário, que a gente quer caminhar junto, Jair. Eu disse para algumas comunidades também, nós não vamos chegar e começar a pular carambota. Não, nós pedimos licença educadamente. Eu recebi educação em casa do meu pai e da minha mãe, isso preservo. A gente pede com muita humildade, com muito respeito, licença para entrar na cidade, né? E entrar a fazer parte, começar a caminhar com a comunidade. Depois, como pároco, a gente tem essa missão de ir conduzindo. O Papa Francisco diz algo muito, muito interessante sobre os pastores. Tem momentos que a gente tem que estar à frente levando, no meio com o povo e às vezes atrás, inclusive, né, para incentivar e impulsionar. Então, essa é a missão. Vamos caminhar juntos, conhecer, como diz a grande Gaudete Spes da nossa igreja, conhecer as alegrias, as tristezas, né, os anseios, os sofrimentos do povo de Uruçanga, que agora me é confiado. Eu tenho obrigação desde o dia que saiu a minha nomeação, não tomei posse. Eu tenho obrigação de todo dia nas minhas orações rezar por essa cidade e pelo povo que me foi confiado. Isso eu devo fazer e faço todo dia.
Olha, eu acho que é a primeira vez que o Sanga vai ter um padre advogado.
Ah, é?
É,
Eu posso.
certamente é a primeira vez, não lembro disso.
Eu acredito que também o Uruçanga, agora com a nova paróquia do bairro Estação, nós estaremos em quatro padres. Eu acredito que agora também aqui na nossa paróquia, com o padre Valdemar e com o padre Fernando, nós vamos ter condições de dar uma boa atenção a todas as comunidades. Porque o padre Daniel, eu acredito, sim, se virava nos 30, né? Ele com o padre Valdemar tem as suas limitações de idade e depois a questão auditiva, mas está ali dinâmico. Ouvi ele fazendo os programas, eu lá da Itália, ouvi o programa, por causa do fuso horário, dava para ouvir muito bem.
Sim.
Está ali, hoje pode, a maioria dos recados vem pelo WhatsApp, né?
Sim, a maioria.
Ele estava às vezes preocupado por causa das ligações, hoje é o WhatsApp, e ele, olha, está se saindo muito bem. Celebrações, a homilia do padre Valdemar, as palavras de sabedoria que tem o padre Valdemar. Agora, o espírito jovem do padre Fernando, né? O padre Fernando é novo, tem 30 anos, né? E eu de meia idade, então vai ter ali, ó, o novo, o médio e o nosso idoso, né, fazendo parte
Verdade.
aqui e caminhando com o povo de Deus. Acredito que vamos fazer uma bonita experiência juntos.
Olha, antes que, embora alguém possa dizer assim, o que é que tem a ver o direito com o sacerdócio? Eu diria muita coisa. Muita coisa, porque a experiência adquirida ao longo da sua formação de vida, né, como ser humano, enfim, atuando na área de cultura e depois estudando direito, tem muito a ver na lida com diversas situações que um padre encontra também. Como você disse, alegrias e tristezas, conflitos de pessoas, conflitos familiares, conflitos individuais, né? Enfim, aconselhamentos, né, padre?
E a grande pergunta, quando você recebe, né, aquelas famosas, que a gente diz assim, as melhores perguntas são aquelas perguntas de criança, né? E se a criança pergunta, qual é a diferença do padre e do pároco? É. O pároco é um padre administrador. Então, o direito vai ajudar muito nessas questões burocráticas. O pároco é aquele que precisa assinar documentos, ver a questão, precisa uma reforma, a questão do corpo de bombeiro, tem a questão, vamos dar um exemplo, dos cemitérios, volta e meia recebe um documento que precisa preencher, encaminhar a parte de contabilidade da paróquia, né? Cada vez mais o serviço administrativo está tomando mais tempo. Né?
Exato.
A Igreja Católica, ela é isenta, né, de algumas coisas de impostos, mas ela não é isenta de declaração. Então, cada vez mais as declarações têm que estar de acordo. Isso tudo toma um tempo desse padre que é administrador e que a gente chama de pároco, né?
Sexta-feira, todos convidados, 19 horas, Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, com a presença do Bispo Dom Jacinto Inácio Flá, né? É, eu tenho dito aqui, o motivo principal é a sua chegada aqui, mas a Marconi vai pegar uma carona também, né? São 72 anos
Coincidência.
e que, que ela continue assim, com essa característica evangelizadora, missa todos os dias, celebrações sempre transmitidas pela Rádio Marconi, né, padre?
Existem coincidências, existem também providências. A data foi marcada quando foi anunciado, alguém já tendo, nossa, o mesmo dia da Rádio Marconi, mas foi realmente uma providência. Então estaremos ali celebrando, inclusive, né, 72 anos. Olha que trabalho bonito, né, que toda essa caminhada. E que se confunde com a paróquia hoje, se confunde com a cidade, né? E se confunde de maneira positiva. Isso é muito bom. Então, que esse tempo novo possa também trazer frutos novos e bons, né, para todos. Porque o trabalho bem feito, todos ganham. E quando a gente está bem, quando o povo está bem, tudo vai bem.
Exatamente. Um forte abraço lá ao padre Daniel Pagani, que deixa o seu legado também, deixa a sua história, a sua trajetória, a sua marca na igreja e na Rádio Marconi. E a partir de agora, o padre Giliardi é o responsável, o condutor, é o líder aqui da nossa igreja. Seja bem-vindo, padre. Obrigado, viu?
Obrigado, Jair. Obrigado a todos os funcionários. Ao padre Daniel Pagani, o meu agradecimento, o meu carinho, a minha estima. Padre Daniel foi o primeiro padre originário do Seminário Menor de Caravaggio. Nossa diocese também, esse ano, está comemorando 25 anos de existência. E lá, quando foi inaugurado o Seminário Diocesano, o padre Daniel fez parte do primeiro grupo e foi o primeiro filho gerado depois, né, do seminário da nossa diocese. Que alegria, eu digo, reafirmo o que eu disse para ele pessoalmente, não, porque você sabe que tem alguns padres, né, aqui já não é mais costume, mas por paróquia, às vezes, antigamente tinha até que pedir autorização para entrar na paróquia para o novo pároco, sobretudo para celebrar a missa e tal. O padre Daniel, independente dessa parte histórica, eu disse para ele é sempre bem-vindo. Pode vir a hora que quiser, ele, né, a cidade é dele, a gente tem que ter reverência e carinho pelas pessoas que nos antecedem. E a partir disso, né, com o legado que nos é deixado, um legado bom, a gente então tenta pelo menos manter e produzir frutos também.
Obrigado, padre, a sua bênção e até sexta-feira, né?
Com alegria, então, obrigado pelo convite. Já soube também que o padre Fernando já esteve se apresentando. Ele está mais na matriz, eu visitando as comunidades e, como disse, fazendo essa parte burocrática, administrativa, que também é necessária para que a nossa comunidade e a nossa paróquia ande sempre bem nos trilhos. Com alegria, eu gostaria de mais uma vez reforçar: sexta agora, 19 horas, aqui na nossa igreja matriz, então, a celebração eucarística com o nosso bispo Dom Jacinto, com um bom número de padres com celebrantes, estaremos então entrando, e mais uma vez peço licença, né, com muita educação, venho e faço parte dessa comunidade de fé. E peço então a bênção de nosso Deus. Jesus, Mestre Divino, que passastes neste mundo fazendo bem, vinde hoje aqui conosco, abençoai através das ondas da Rádio Amiga, da Rádio Marconi, abençoe a cada um, a cada uma que está em sintonia conosco, de coração a coração, vos pedimos, dai a sua bênção, desça sobre cada um, especialmente os idosos, os doentes e aqueles que necessitam de força, de muita luz, que desça do alto a tua bênção e a tua proteção, por intercessão de nossa Santíssima Mãe, a Imaculada Conceição, a bênção de nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.
Obrigado, Padre. Agora 11h32, um convite especial para você que é de Lauro Miller, onde o Padre se ordenou, a você de Maracajá, onde o padre também esteve durante um bom período, especialmente a você de Nova Veneza, a cidade natal, cidades todas muito próximas de Uruçanga, sexta-feira, 19 horas, na Igreja Matriz de Uruçanga. Intervalo rápido e a gente retorna já.